The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Olá, bem-vindo ao podcast Literalmente, um podcast de literatura que é resistente à gesomina. Eu sou o Gabriel Bonamor e comigo lá de Lisboa está Rafael Lima. A água tá boa aí, Rafael? Dá para beber?
Aqui tá boa, mas mesmo assim eu bebo filtrada. Dizem que pode beber, mas pode dar pedra no rim, então melhor beber filtrado ou água mineral.
É, aqui tá todo mundo no Carlinhos Brown aqui só bebendo água mineral. Essa piada foi horrorosa.
Foi boa.
Então, Rafael, hoje estamos aqui para cumprir a primeira das 12 etapas do nosso desafio. Você leu o livro de literatura africana?
Eu li. Porra, deu trabalho, mas eu li.
É, você gostou?
Gostei bastante. Mas até chegar nele, eu passei uns apertos.
Eu insisti e insisti errado.
Sério? Então, começamos mal. Ainda bem que a primeira dá para errar 12 vezes ainda.
Então, quer começar você aí? Falar do seu livro que você leu?
Posso começar. O meu, como é livro de contos, é mais en passant, para não perder o meu querido francês. Bom, fazer um pouco da minha trajetória até conseguir chegar nesse autor que eu li. Eu tinha alguns livros africanos, a gente até fez aquela live que a gente fez uma cagada no final e não conseguiu salvar, mas quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais. Que a gente indicou alguns autores e eu comecei a ler alguns deles. Aí primeiro eu li o Coetzee e depois eu comecei a ler a Nadine Godmer. Sabe quando você está lendo e a coisa não... parece que não te pega. Aí eu pensei, pô, não é esse livro que eu quero ler agora. Aí fui para a livraria e encontrei um livro novo do Naguib Mahfouz, escritor egípcio. Ele morreu em 2006, ganhou o Nobel em 1988. Eu já tinha lido um livro pequenininho dele, que foi lançado pela LPM, que eu não vou lembrar o nome agora, obviamente, porque eu já li tem mais de 10 ou 15 anos. E descobri que encontraram 18 contos dele. Num dos arquivos tem um jornalista egípcio que está escrevendo uma biografia dele e encontrou lá 18 contos com papelzinho, publicar em 1994. Então imagina-se que os contos são mais ou menos ali do início da década de 90, ou que ele reuniu no início da década de 90 para publicar em 94, mas aquilo nunca foi encontrado, nunca foi publicado. Ele morreu em 2006 e ficou por lá. E são contos bem pequenininhos, acho que o maior deles tem umas 5 páginas, mais ou menos. O nome do livro chama-se The Quarter. Imagino que seja algo como o Quarteirão, e fala sobre uma região específica ali do Cairo. E nesses contos ele consegue, mesmo em poucas páginas, em poucas palavras, tratar de assuntos que são tabus na sociedade muçulmana.
Mas já foi, você falou que os contos... Ele morreu em 2006, e como é que esses contos saíram da gaveta e chegaram ao livro?
Então, foi esse jornalista que lá nos arquivos dele encontrou nessa papelada, dentro de um envelope perdido lá, umas páginas com um bilhetinho e viu que tinham esses contos lá que eram para ser publicados em 94. Imagino que ele mesmo não quis publicar, né? Porque eu acho que negar a publicação para um cara que é prêmio Nobel é um pouco demais, né? O editor tem que estar um pouco... virado no Jiraya para negar a publicação de um Nobel. Mas foi isso que aconteceu. E o livro foi lançado ano passado. Até o prefácio do livro é escrito pela Elif Shafak, que foi indicada ao Man Booker Prize esse ano. E o livro tem várias histórias, algumas delas com mulheres como protagonistas, e logo de cara ele começa com a história de uma menina que foge com um namorado. E, Isso no mundo árabe, a mulher que tem pouca...
Não é uma moça recatada, que honra a família, né? Casa virgem. Enfim, não é uma Damares.
Exato, exato.
Que a Damares, sim, é uma mulher que todo homem sonha, né?
Sim. Marcela Temer também, recatada e do lar.
Exatamente.
Mas, enfim, e o livro trata disso, de uma mulher que simplesmente se apaixona por um cara e foge. E em quase todos os contos tem a figura do... que eles chamam em inglês, que o livro é em inglês, que é o Head of the Quarter, que é meio que o cara que tem ali contato com o imã da mesquita, que é meio que o síndico ali daquela região, é quem manda ali naquela região, e ele meio que dá conselhos para o pai da menina, enfim.
É o chefe da boca.
É o chefe da boca. Num outro conto, coincidentemente com alguma similaridade com um livro que a gente leu da Mariana Henriques, trata de um caso de uma mulher que é abandonada pelo marido por conta de uma mentira inventada pelo ex-amante dela, pelo ex-pretendente dela, e ela taca fogo em seu corpo. Ela comete suicídio, com semelhanças com o livro As Coisas que Perdemos no Fogo, que começa com os homens, depois as mulheres começam a se queimar, mostrando sua insatisfação ali com relacionamentos, enfim. É um livro muito bom, ele tem um quê de realismo mágico, de fatos bizarros que acontecem. Em um dos contos, as pessoas simplesmente começam a chorar do nada. Levam esse problema que está acontecendo ali na comunidade para esse chefe do quarteirão, e ele fala: para de palhaçada, vocês ficam inventando coisa todo dia. E, de repente, a pessoa começa a chorar na frente dele, e vira ali um coronavírus de choro no quarteirão, e, enfim, isso vai tomando alguns rumos maiores dentro daquela comunidade, até que encontram uma solução para esse problema. Num outro conto...
De repente, o chefe do quarteirão não sabia, mas todo mundo estava assistindo o começo do filme Up, e viu lá a mulher envelhecendo e morrendo, e ficou todo mundo triste, todo mundo chorou ao mesmo tempo. Por causa disso.
Pô, tu me pegou agora, que eu nunca vi Up. Mas, enfim, dizem que é triste. Quem não, viu, não, chorou.
Os primeiros 10 minutos são a coisa mais triste que você vai ver na vida.
Ah, eu nunca vi. Enfim, para falar de mais um conto, tem um outro que trata também da mulher que é abandonada por um homem que ele deixa entender que ela foi estuprada, porque ela tem um filho dele, mas não fica claro se foi uma relação consentida ou não, porque ela meio que tenta voltar para... Não é bem ameaçar, mas é se mostrar presente para que ele tenha aquela culpa de que ela largou ela com a criança. E ela fica ali meio que aparecendo para ele, e ainda assim é julgada por outros homens ali daquela sociedade. É um Naguib Mahfouz que... tenta desafiar um pouco essa sociedade muçulmana, ainda mais de 20, 30 anos atrás, que devia ser ainda mais conservadora do que hoje. Alguns fatos interessantes...
Era o Egito do Mubarak ainda, né? No meio do regime.
Era o Egito do Mubarak, exato. Mais ou menos no meio, né? Porque acho que ele entra em 80, se não me engano, e cai em 2011. 2011 é o ano que o Mahfouz morre. Alguns fatos. O livro é dado para ser publicado em 1994, mas em 1994 acontece um fato na vida do Mahfouz. Ele é esfaqueado no meio da rua por ser considerado infiel. Ele foi sempre muito julgado por religiosos, por pessoas que tinham mais essa ligação com a religião, e ele toma uma facada, não morre. E a Elif Shafak, no prefácio, ela até lembra, ela fala muito sobre essa liberdade de expressão, censura que muitos autores sofreram, como o Salman Rushdie, dos Versículos Satânicos. Ela até compara os dois como se o Mahfouz fosse o Rushdie do Egito. E ela cita o caso de um autor turco, o Aziz Nezin, que eu não conhecia. Ele aceitou publicar, ele defendeu o Rushdie na Turquia e ele realizava alguns eventos, e num desses eventos dele, em 1993, uma multidão invade o hotel que ele estava, tenta atacá-lo e 35 pessoas... No livro ela diz 35, em algumas matérias eu encontrei 37. Mas, enfim, pelo menos 35 pessoas morrem nesse ataque, num evento literário que acontece na cidade de Sivas, na Turquia. E ela questiona muito isso, dessa falta de liberdade que os autores, que alguns autores têm, e até hoje a gente vê aí livros censurados em países em que a censura já deveria ter acabado, como o próprio Brasil, né?
Aqui tá na moda, pô, aqui voltou com toda a censura.
Aí tá com tudo, são pelo menos dois livros aí que nos últimos 3-4 meses, o da Bienal e o da Luisa Geisler, que sofreram censura. Para casos mais um pouco mais antigos, mas ainda assim recentes, o livro do Roberto Carlos, do Paulo César Araújo, o Em Detalhes. Enfim, mas é um livro que eu recomendo, ainda não foi traduzido, mas fica como um lançamento aí da literatura africana e árabe, né? Para quem, inclusive o Desafio do Livrada pede um livro árabe. Fica a dica aí para quem lê inglês, imagino que tenha no Kindle. É um livro muito bom, são contos curtos, o livro tem mais ou menos 80 páginas. E no final tem os cadernos do Mahfouz, escritos à mão, em árabe, ó. Obviamente eu não entendi nada, mas tem uns facsímiles aqui do caderno e ainda tem o discurso dele no Prêmio Nobel de 1988.
Bacana, bem bacana. Então,
é isso.
Dica aí. Bem original.
Demorei a encontrar, mas quando encontrei um autor que eu já não li há muito tempo e que me... É bom, né, você se surpreender de novo com literatura interessante, né, com autores de qualidade.
Bem, posso falar agora do meu livro?
Você já falou tudo. Já tá bom, já falei demais.
Agora eu vou falar então do meu livro. E, rapaz, então, a gente começou o podcast ano passado, e ano passado eu não falei mal de nenhum livro, assim, né?
Acho
que eu não elogiei muito, né? Acho que foi da Carol B. Simon que eu mais critiquei, assim, até porque eu não me identifiquei com o personagem principal do livro, então não.
Sim. E o do Bolanho, né?
E o do Bolanho que eu achei nota 7, assim, e aí, pô, livro de 800 páginas, nota 7, porque você se dedica, né, para ler um livro de 800 páginas, e aí não...
Você até faltou um programa, né, um episódio que eu fiz com o Carlinhos, para terminar o livro.
Pois é. E agora eu já vou falar mal de dois livros no espaço de 2 semanas em 2020, porque realmente...
Maravilha.
O livro não... Eu fui teimoso de insistir no livro que eu já não estava gostando no começo e não fiz igual você, devia ter trocado.
Eu troquei.
Bem, o livro que eu li depois dessa longa introdução foi Adeus Gana, escrito pela Taye Selassie. Espero que seja assim que fale o nome dela. Enfim, esse livro, ele foi publicado pela editora Planeta, especialmente para a TAG, Experiências Literárias. Para quem ainda não conhece, é um clube de assinatura que você paga um valor mensal e chega um livro na sua casa todo mês. Até um livro bonitinho, de capa dura, vem um presentinho junto, que eu várias vezes jogo fora, porque eu não sou muito de brinde, não. Eu não sou muito fã de brinde. Mas às vezes eu venho coisas úteis. Por exemplo, teve um copo daqueles de silicone, que eu uso bastante, enfim. Aí a gente falou que ia ler literatura africana, eu recebi a minha caixinha, o livro, para minha surpresa, era um livro africano. Eu falei, vou ler, porque aí a gente vai falar da TAG, né? E o livro ainda veio recomendado pelo José Eduardo Agualusa, que é um dos melhores escritores lusófonos aí da atualidade. Talvez até o melhor, né?
Africano também.
Pois é. Aí eu vou ler, né? Rapaz, o livro é uma saga familiar, né? Que conta a história de um casal. O marido se chama Kweku, é ganense, e a esposa se chama Folasadi, ela é nigeriana, ela é uma exilada da Guerra de Biafra, e, enfim, eles se casam e eles têm 4 filhos, o Olu, 2 gêmeos, Taio, que é a menina, e Kirindi, que é o menino, e a Sadi, que é a mais nova. E eles vão morar nos Estados Unidos, onde o Cuecu vai...
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Se formar médico e vai ser um dos melhores cirurgiões ali da turma dele, ou talvez o melhor, né? E aí acontece alguma coisa que no começo do livro é suspense, mas depois ela conta, que faz o Cuecu abandonar a família e voltar sozinho para Gana e reconstruir a vida em Gana. E aí o livro começa com a morte dele, né? Ele tem um ataque cardíaco, ele percebe que está tendo um ataque cardíaco, mas ele não busca socorro, ele se deixa morrer, né?
Uhum.
E aí você pega o livro, assim, porque bem ou mal, assim, eu acho que insisti no livro para tentar descobrir, né? Entender um pouco mais as motivações dos personagens, o que aconteceu depois com essa família, né?
Sim.
Mas eu acho que eu não fiquei muito satisfeito com as explicações, não. Enfim, eu acho que a primeira coisa que mais me incomodou, assim, porque eu pelo menos estava animado de ler um livro de literatura africana, porque todo livro de literatura africana é a primeira oportunidade de conhecer coisas até de história, que a gente não conhece muito, coisas culturais, né? Uhum. E esse livro, ele passa muito de raspo por tudo, assim, ele não se aprofunda em nada. Então, assim, por exemplo, a Guerra de Biafra, que foi uma guerra que aconteceu entre 1967 e 1970, que foi justamente essa região que fica no sudeste da Nigéria, chamada Biafra, que tentou ficar independente do resto do país, e isso acabou gerando uma guerra civil, né? E como é que eu sei disso? Porque eu pesquisei no Wikipedia.
Ah, porque não entra no
assunto. O livro não entra muito no assunto, só fala assim, ela fugiu de Biafra, ponto. Não descreve muito, não conta como é que foi essa fuga da Nigéria em detalhes, simplesmente, ela fugiu da Nigéria e chegou em Gana. Assim, sabe? Então, assim, acho que ela resolve algumas situações que ela podia desenvolver mais, ela resolve muito rápido, outras situações que eu não pedia. Às vezes o livro se demora muito, é muito lento. Então, assim, eu acho que faltou um pouco de critério aí nessa questão. A segunda questão que me incomodou foi a questão mesmo de escrita, né? Porque quando você pega um livro desse, você espera uma coisa diferente também, né? Em estilo. E o estilo dessa autora é um estilo 100% best-seller americano, inglês, enfim, esses best-sellers escritos em língua inglesa. Então, são aquelas frases sem verbo, por exemplo, ou então com um único verbo no gerúndio, às vezes vários gerúndios repetidos, assim, fazendo, comendo, não sei o quê. Então, ela saiu da sala, indo para o quarto, deitando na cama, dormindo e acordando, sabe? Tudo muito no gerúndio, assim.
Matéria policial da Record, né? Dor, lágrimas.
Mais ou menos isso. No gerúndio. Então, assim, e outra coisa que eu acho que eu já falei aqui, que tem muito nos Estados Unidos e eu não gosto, que é itálico demais. Assim, tudo itálico, assim, né?
Você falou de itálico aí no livro do James Baldwin.
Ah, foi. Pode ter. Pois é, e esses itálicos
demais... aquele livro é bom.
Aquele livro é bom. Mas esses itálicos demais, assim, eles causam dois problemas, né? Primeiro que, tipo, se você destaca um monte de palavra, na verdade você não está destacando praticamente nada, né?
Sim, vira...
É tudo uma maçaroca só e, enfim, você não consegue transmitir a importância mesmo daquela palavra para a frase.
Exato.
E esse problema é na tradução, né? Que o ritmo do português é diferente do ritmo do inglês, né? Então, tipo assim, eu não sabia, por exemplo, que ela usa num momento aqui, que ela vai lá e não sabia até itálico, mas a gente não fala assim em português, né? Eu não sabia. A gente fala, eu não sabia, né? É outra musicalidade. Mas em inglês não é, I didn't know, né? Aí o know é sempre pelo ou no final, ele é mais forte, né?
É quase que o tradutor também tem que fazer quase que um trabalho de tradução de poesia, né?
Pois é.
O que ele vai entonar, o que ele vai Talvez pode ser uma falha nisso também. Mas na dúvida, não coloque em itálico.
Pois é, e aí, enfim, e aí também envolve problemas de produção do livro, né?
Uhum.
Porque eu entrei lá no site da Editora Planeta, né? E procurei o livro e não achei. E aí eu acho que essa edição foi feita para a tag, né?
Só para a tag mesmo.
Eu imagino, nunca, enfim, trabalho numa editora pequena, nunca passei por essa experiência de ter um livro escolhido pela tag e ter que mandar. Você tem prazo, né? O seu livro vai chegar em janeiro na casa da pessoa. Então, ele tem que estar lá no depósito da tag no dia tal, para eles poderem colocar 20 mil livros nas caixinhas e despachar. E
Sim.
antes disso, quer dizer que a editora tem que imprimir tudo no dia tal, sem falta. Isso quer dizer que o revisor tem que entregar no dia tal, o diagramador no tal, não sei o quê. Então, tipo, é tudo. O cronograma deve ser muito apertado. Então, realmente, esse livro. Dá para perceber que houve uma certa pressa aí. Bem, aí acho até que essa tradução ficou até uma tradução muito literal, né? Mas acho que até por causa de prazo mesmo. Realmente, se você tem um prazo apertado para entregar a tradução, não dá para você ficar, enfim, analisando palavra por palavra, buscando as melhores soluções sempre, enfim, remoendo o dia inteiro por causa de uma frase.
Aham.
Mas, por exemplo, tem uma parte aqui que a falácia de estar conversando com um amigo da família. Aí ele pergunta: como estão as crianças? Só que todos eles já são crescidos, né? Aí
Sim.
ela responde: em inglês, o que acontece? Você traduz literalmente em inglês, você percebe que em inglês faz sentido, né? Aí ela
Sim.
responde: deve ter respondido em inglês, né? Hardly children.
Ah.
Porque aí ela traduz literalmente: dificilmente crianças. Mas em português a gente não fala assim, né?
Sim.
A gente fala, ah, já não sou mais crianças há muito tempo, né? Qualquer coisa assim, né? Então acho que esse também foi uma coisa que deixa a leitura travada, né?
É bom ter umas adaptações de vez em quando, né? A tradução para o inglês costuma fazer muito isso, né? Às vezes até demais. Aí eles ultrapassam um pouco o limite do aceitável também.
É sempre uma sintonia fina, assim, de você conseguir, né? Ao mesmo tempo que você tem que respeitar o estilo do autor e as escolhas do autor, você também tem que imaginar aqueles personagens e pensar o que eles falariam em português, né?
Sim,
Porque uma mulher
exato.
de mais ou menos ali 40, 50 anos diria em português nessa situação. E eu acho que ela não falaria assim, ela falaria qualquer coisa do tipo, ah, já não são crianças há muito tempo. Eu acho que mudar isso não. Seria bom, não seria ruim para o livro.
Boa. Foi?
Foi, então é isso, né? Então, só para. Enfim, acho que até que ela, enfim, consegue trabalhar algumas situações, por exemplo, a crise de identidade, que principalmente as crianças têm, né? Por serem filhos de africanos, morando nos Estados Unidos, e depois eles têm que voltar para a África, para o funeral do pai. Então, todos eles ali têm uma questão de identidade que cada um lida do jeito. Mas ao mesmo tempo algumas coisas não são muito bem trabalhadas.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Os diálogos são meio esquisitos, enfim.
Uhum.
Eu acho que faltou ali um trabalho até de edição mesmo, assim, de sentar e conversar com a autora e falar, olha, isso aqui pode ser melhorado, olha, isso aqui você pode cortar, isso aqui, sabe? Acho que faltou um pouco esse trabalho aí nesse livro. Coisas, situações interessantes podiam ser melhor trabalhadas, situações menos interessantes podiam ser reduzidas. E, principalmente, o livro podia ser menos redundante, né? Por exemplo, algumas vezes tem frases do tipo: fazia muito tempo que ela não pensava aquele pensamento, fazia muito tempo que ela não sentia aquele sentimento, sabe? Coisas
Sim.
meio assim. Por exemplo, não em caixa alta. Isso é uma coisa de livro best-seller americano, né? Escrever não em caixa alta, bota exclamação, depois era caixa alta, e depois fala: gritou fulana. Tipo,
Não, não precisa, né? Dá pra ver que...
Da caixa alta, depois já tinha entendido de novo na exclamação, e ainda já tinha entendido pela terceira vez quando gritou, né?
Isso é um pouco... Eu me sinto meio subestimado, assim, quando eu tô lendo e vejo algo assim.
Então, eu fiquei um pouco frustrado, assim, que eu acabei caindo na minha mão um livro que não representa muito bem a literatura africana. Enfim, li um livro que é muito mais um best-seller americano, que por acaso se passa na África. Metade na África, metade nos Estados Unidos.
Não, o meu, por acaso, você... Eu nunca fui ao Egito, mas você se sente ali no... Tem livro que consegue te transportar, né? Eu não sei se você já viu um filme chamado Edifício Yacoubian, que tem até um livro.
Não, Rafael, você também... Você não viu Up e aí vem com esse filme aí agora?
Mas é conhecido. O livro, inclusive, foi lançado pela Companhia das Letras. É porque também trata, assim, de um prédio antigo no Egito que era ocupado por ricos e que depois acabou sendo abandonado quando da Revolução Republicana. O livro conta histórias de pessoas que moram ali. Eu achei esse livro bem similar ao livro do Mahfouz, que claramente é um autor que serve de inspiração para outros autores egípcios, né? Só fazer uma colocação aqui, Gabriel. Eu citei o livro que eu tinha lido dele, eu não lembrava o nome, eu achei aqui. É O Ladrão e os Cães. Foi lançado em 2008 pela LPM. Eu não sei se a tradução é do árabe para o português, mas pelo que eu vejo dele, imagino que seja do árabe para o inglês para o português.
Certo. Aliás, eu, aproveitando que você está falando de tradução aí, queria fazer um pedido para tradutores. Por favor, não escrevam bebericar no livro.
Franzer o 100.
Sabe o filme da década de 80 que o policial vira tira, né? Sessão da tarde, um tira da pesada. Ninguém fala tira. Ninguém fala bebericar, ninguém fala franzeiro sem.
Parabenizando a Todavia fez uma revisão da tradução do Um Apanhador no Campo de Centeio, muito por conta disso, né? Por conta de expressões que na década de 50 faziam sentido, mas em 2020 já não fazem tanto sentido assim, então...
Bem, tem tradutores até que dizem que todo livro tem que ser retraduzido de 20 em 20 anos, né? Porque a linguagem muda tanto, né? E para o texto ficar atual, precisa de uma nova tradução. Mas no caso do Apanhador, né, acho até que o caso do texto original daquela editora do autor, né, que era do Fernando Sabino, e depois...
Sim, sim.
Ele até... parece até que o texto era formal demais para o que era o livro, né, original.
Uma vez eu vi uma entrevista com o tradutor, que é o Jorge Dauster, né?
Isso.
O Jório Dauster, ele diz que como que ele fez a tradução, que ele começou fazendo com os amigos e depois veio um tradutor da época que era super renomado para ajudá-los. Então foi um trabalho meio que em conjunto. Eu lembro de ter lido o livro há muito tempo, eu li com 15 anos, ou seja, foi em 2001. Era uma tradução já bem, bem datada, não sei como ficou essa agora, mas imagino que tenha melhorado. Porque também ninguém merece ler um livro em 2020 com um supimpa, né? Com esse tipo de...
Exatamente. Ótimo exemplo.
Porque para ler supimpa, você lê, sei lá, os livros do Nelson Rodrigues têm algumas expressões que são bem datadas. Mas aí, enfim, o livro foi escrito naquela época, não foi traduzido, não... Não precisou ser traduzido, né, para o português, mas imagino que o cara que traduza para outra língua vá colocar expressões que façam mais sentido, sem que o livro perca a essência. Acho que é isso que... O famoso meio termo, né?
Exatamente. Era o que eu estava falando lá da sintonia entre o estilo do autor e a questão da tradução mesmo, né? O que aquele personagem falaria naquela situação, naquela língua, né?
Exato.
Isso é o trabalho que o tradutor tem que estar sempre de olho.
É isso. Mais alguma coisa? Você que é o homem dos recados?
Não, hoje eu estou sem recados. Aliás, eu tenho sim um recado. Chegou o nosso primeiro livro como influencer.
Ah, garoto.
É, Então, queria agradecer de novo ao José Almeida Júnior e a Fara Editorial por ter mandado o livro dele para mim. O Homem que
Boa.
Odiava Machado de Assis. Então, chegou. Estou precisando só produzir aquela fotinho, né? Que aí é complicado, né? A pessoa é ruim de foto.
É, tira a foto
Fotógrafo.
só do livro porque tu é muito feio.
É. Não, fotógrafo da dupla tá em Portugal, né?
Sim. Tô aqui.
Tem que só produzir a fotinho bonita.
Exato. Já tem previsões para o próximo episódio, Gabriel?
Então, estou na dúvida, Rafael, do que eu vou ler. Eu não sei se eu leio o novo livro do Julian Fuchs, que se chama Ocupação, ou não sei se eu leio o livro da Olga Tokarczuk, esqueci o nome, sobre os
Sobre os
ossos dos
ossos
animais.
dos mortos.
Sobre os
Que
ossos dos mortos, isso.
aqui em Portugal é Conduz teu arado sobre os ossos dos mortos. Tem uma parte antes aí que foi cortada no Brasil.
Eu não falo polonês, mas parece que o título em polonês é esse mais longo aí, né? Aqui eles deram uma enxugada.
É, porque aqui eles costumam ser bem fiéis ao título original. Máquina mortífera, por exemplo, é arma mortífera. Só para você ter um exemplo de filme que a gente viu nos anos 90 e gostou.
Tá certo. Mas
Então é
eu
isso.
fico imaginando. Quer dizer que em Portugal não tem nada da pesada,
Não,
muito
não.
louco, como é que
Não.
é? Bem, Rafael, então vamos aproveitar aí que a próxima categoria do nosso desafio é um livro ruim que virou filme. Então você vem com títulos de filmes em Portugal aí pra gente. Pesquisa bastante os melhores
Vou fazer uma
títulos
pesquisa. Fazer uma pesquisa boa.
para indicar o livro e depois já dizer logo o nome do título em Portugal aí.
Beleza. Então tá. Eu não sei o que eu vou ler ainda não. Vou resolver ao longo da semana. Ou
Mas o
dos
que
10
você
dias.
acha? Eu devia ler o Julian Fuchs ou a Olga?
Acho que você pode ler o Julian Fuchs. Que aí dá tempo de eu ler o Julian Fuchs e outro. Acho que essa ideia é boa. Como o da Olga é maior, não vai dar tempo de eu ler dois, talvez. Vamos ver. Eu talvez leia o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior.
Ah, tô com ele aqui
Porra.
também. Peraí.
É. Ouvi muitos elogios, inclusive citei o livro no episódio passado. Vamos ver se
Bem, então vamos ser
eu leio
usados
ele.
aí e tentar falar dos dois no próximo episódio. Tá combinado aqui ao vivo.
Eu não estou
Você.
combinando nada. Eu não estou prometendo nada. Você que está prometendo. Não, não
Tá
faço
combinado.
mais promessas.
Suspense para o próximo episódio, igual aquelas séries da década de 70, assim, né? Será que Rafael e Gabriel vão conseguir ler dois livros para a próxima semana?
Eu
Parte
diria que
do
não.
próximo episódio.
É, se tiver sim ou não, aposta no não. Então é isso.
Então é isso. Um abraço a todos. Uma ótima semana. Finalmente janeiro acabou. Foram mais de 90 dias aí em janeiro.
Sim.
Foi bem bom.
Já tá quase na época de receber o 13º.
2020 promete.
É, beleza, então valeu.
Então, um abraço.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.